Sexta-feira, dia 30 de abril, Cláudia Costa, títulos desta edição do Portugal em Direto.
Como há pouco lhe disse, com a abertura das fronteiras terrestres com Espanha marcada já para amanhã, vamos estar em Vilar Formoso, que é a maior porta de Portugal para o resto da Europa. Do outro lado encontra-se Fuentes de Onhoro, assim é que é. Queremos perceber as expectativas da população e dos comerciantes portugueses que estão desejosos de voltar a receber os espanhóis para fazer mexer a economia da região. Hoje é dia de nos ligarmos à imprensa regional e rádios locais. Damos um salto a Tavira, no Algarve, ao encontro da Rádio Gilão. Está próxima de Vila Real de Santo António, na zona de fronteira com Espanha. Claro que também vamos abordar esta questão da reabertura de fronteiras naquela zona. No domingo, a Rádio Gilão completa 35 anos. E no Dia Mundial do Jazz, é uma excelente ideia misturar a língua mirandesa, a segunda língua oficial portuguesa, ao jazz, uma mistura única. A ideia é da cantora e compositora Isabel Ventura. O disco deve sair lá para setembro. O repórter Afonso de Sousa foi conhecer as sonoridades e a essência do projeto. E neste dia vamos também perspectivar o regresso da Orquestra de Jazz de Matosinhos aos concertos ao ar livre e ao RTP Palco.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, também na página da Antena 1 no Facebook. Portugal em direto começa agora. A edição é de Cláudia Costa.
À meia-noite, Portugal entra na última fase de desconfinamento, passa do estado de emergência para o estado de calamidade. Apenas 8 municípios do continente não transitam para esta derradeira etapa de levantamento de restrições, devido à elevada taxa de incidência de Covid-19 durante as últimas semanas. As fronteiras terrestres com Espanha abrem amanhã, dia 1 de maio, algo muito desejado e reivindicado pelas populações e comerciantes das zonas raianas. Ora, a fronteira de Vilar Formoso é a maior porta de Portugal para o resto da Europa. Vilar Formoso, do lado português, e Fuentes de Onhoro, do lado espanhol, só estão divididas pela linha de fronteira. É lá que se encontra o repórter Jorge Esteves. Jorge, por aí presumo que os comerciantes ficaram muito satisfeitos com esta decisão. Estarão à espera de uma visita em massa de espanhóis já este fim de semana?
Bem, pode dizer-se que por aqui ninguém vê a hora de deixar de ver aquele dispositivo que ali está à minha frente, na zona de separação da vila de Vilar Formoso com o pueblo do Fuentes de Onhoro. Esta zona de fronteira, onde se mantém a GNR com o Serviço de Agências de Fronteiras de um lado, na entrada em Portugal, e na entrada em Espanha, o Corpo Nacional de Polícia. António José Machado, Presidente da Câmara Municipal de Almeida, todos por aqui falam que está a terminar aquele que terá sido o período mais negro da história recente desta zona.
Sim, tivemos dois períodos negros com esta questão da pandemia, mas este mais longo também, para nós já o estávamos a sentir desde outubro, e então foi duplamente penalizador. E já existe um desespero muito grande da parte dos comerciantes, da parte dos habitantes. Eu tenho sentido essa pressão.
Tanto de um lado como do outro, até porque há muitos trabalhadores portugueses do lado de lá que estavam a ver o seu próprio posto de trabalho em risco.
Sim, os estabelecimentos estão praticamente fechados e dependentes muito do comércio feito com os portugueses e também dos portugueses com o comércio feito com os espanhóis, a restauração, a hotelaria, dependemos muito da parte dos visitantes espanhóis e essa pressão, como eu dizia, já estava a sentir dia a dia. As associações, as redes sociais já estavam nesse sentido de que teria que haver esta abertura quanto antes. Eu fui sempre defensor que ela pudesse ter acontecido até antes daquilo que veio a acontecer e a esperança que tenho é que a partir de sábado volte a ver vida como voltou a haver em junho quando...
Apesar das restrições em Espanha, que se mantém ainda em estado de alarme, como eles dizem, até dia 9, mas que lhes impede a circulação para outras comunidades, de qualquer forma, eles também dizem que passar para Portugal não é outra comunidade, é outro país e que não vão respeitar isso. Os portugueses também esperam que possam entrar livremente e que amanhã já se veja aqui um cenário completamente diferente.
Olha, vai ser um dia até para perceber isso. Eu penso que não vai ser ainda normal, até porque existem essas regras dentro da comunidade e pode retrair a vinda dos visitantes. Mas é dia de mercado em Vilar Formoso, é um dia em que se enchia completamente de espanhóis. Vai ser um barómetro interessante ver se efetivamente vão voltar a regressar como vinham aqui antigamente. Mas a esperança é que depois desse do dia 9, aí podemos estar mesmo numa normalidade final.
António José Machado, o Presidente da Câmara Municipal de Almeida, e o renascer da esperança nesta zona transfronteiriça.
Na zona de Vilar Formoso, que é a maior porta de entrada de Portugal para a Europa, porta de entrada e de saída, naturalmente. Em Valença, no Alto Minho, no outro lado do mapa, subsiste a dúvida se os portugueses e galegos poderão ou não cruzar a fronteira, isto porque a Galiza vive uma cerca sanitária. Do lado português já se sabe que não há problemas. Há pouco, em declarações à RTP3, o alcaide de Tui, Henrique Caballero, disse que já foi pedido um esclarecimento ao governo galego.
O que temos que aclarar agora, e esperemos que o governo galego o aclare ao longo do dia de hoxe, é se esa cerca sanitaria lle afecta non aos habitantes de Portugal. Por qué? Porque nos entendemos que a Comunidade Autónoma de Galicia non ten competencias para legislar en materia de tránsito entre fronteiras, de tránsito internacional. Esperemos que o goberno galego aclare si os galegos podemos vir a Portugal e os portugueses poden ir a Galicia. Dito isto, sería un sinsentido e sería totalmente incongruente que unha vez levantado o peche das fronteiras non se permitise o libre tránsito entre ambos os dous territorios, tendo ademais en conta que a situación epidemiolóxica sigue sendo óptima tanto en Portugal como na Galiza.
O alcaide de Tui, Henrique Caballero, aguarda-se então o esclarecimento do governo da Galiza, já que a região vive uma cerca sanitária, ou seja, encontra-se numa situação diferente de outras regiões espanholas. Enquanto grande parte do país entra na terceira fase de desconfinamento, dois municípios são obrigados a dar um passo atrás, Algesur, no Algarve, e também Rezende, no distrito de Viseu, onde o número de casos por 100 mil habitantes é mais preocupante. Depois há esta situação no Alentejo, em Odmira, duas freguesias, São Teutónio e Longueira Almograve, ficam desde já sujeitas a uma cerca sanitária devido à alta concentração de casos positivos. O Primeiro-Ministro justificou esta medida com o grande número de contágios entre a população imigrante que trabalha no setor da agricultura, pessoas que vêm de fora para dentro e que vivem em condições indignas. As empresas agrícolas e os estaleiros passam a ser obrigados a fazer um registro diário dos trabalhadores. O repórter Mário Antunes está em Odmira. Mário, como é que está a ser aí encarada e vivida esta cerca sanitária?
Em Odmira, estas duas freguesias, obviamente que têm no conjunto da população um sentimento, sobretudo os locais, um sentimento de revolta, um sentimento que tem a ver com estes longos meses que o país, no seu todo, tem vivido de pandemia, mas que aqui se vai arrastar agora pela imposição de uma cerca sanitária que, obviamente, vão aceitar, mas não desejariam ter. São Teutónio e Almograve Longueira são duas freguesias que têm particularidade de ter grandes explorações agrícolas, sobretudo estufas, cuja mão de obra aos milhares provém de países, sobretudo asiáticos. Esta mão de obra vive em condições que o próprio Primeiro-Ministro já classificou que não são dignas. Estão na origem de muitos destes surtos que levam agora à imposição desta cerca sanitária, mas são também uma população muito importante para a economia da terra, como reconhecem pessoas como Manuel em São Teutónio.
É alugueres de casa e nos começa a comprar coisas para sobreviver.
Portanto, estes trabalhadores são necessários à vida da freguesia hoje em dia?
Exatamente, são.
Mas já são demais?
Mas a contrapartida, mais não são, a contrapartida é que não têm controle nenhum para a epidemia.
E não têm condições de habitabilidade?
Viva nas casas, como aquele homem disse, viva nas casas, os moitões.
Não podia ser.
E os transportes, os caminhonetes da carreira vão cheias, as carrinhas vão cheias, porque se não fosse assim, os empresários perdiam dinheiro.
As descrições feitas por quem vive em Santo Eutónio e reconhece que, apesar destes imigrantes serem fundamentais para a economia da terra, vivem em condições que estão muito para lá daquilo que é aceitável. São eles, muitas vezes, também que estão na origem destes surtos, devido precisamente às más condições sanitárias e que levaram à imposição da cerca sanitária. Em Zambujeira do Mar, na zona mais costeira desta freguesia de Santo Eutónio, também os empresários estão revoltados com a imposição da cerca. É o caso desta proprietária de um restaurante a 3 km do centro de Zambujeira.
Todos os casos que existem estão identificados, sabem onde está o problema, que são nos trabalhadores agrícolas. As empresas agrícolas continuam a laborar como se nada acontecesse e nós sem culpa nenhuma, temos os nossos estabelecimentos fechados, injustamente, porque cumprimos todas as leis desde o início, e é de lamentar toda esta situação, vermos agora fechados na nossa própria terra, sem podermos trabalhar para pagar as contas, porque as contas estão lá para pagar todos os dias.
O que é que a cerca sanitária muda em relação, por exemplo, ao que se passou até ao dia de ontem?
Nada, porque todos os trabalhadores agrícolas, que é lá que está o foco, é lá que está o problema, continuam a laborar e continuam a passar na cerca sanitária como se nada se passasse.
Silvia João, de um restaurante da Zambujeira do Mar, não esconde esse descontentamento, que é partilhado por muitas pessoas desta terra, que a esta altura do ano já devia ter algumas centenas de pessoas, de turistas, está deserta, está vazia, e isso ressente-se no alojamento local como uma das unidades propriedade de Dina, outra habitante da Zambujeira.
Não sou contra os imigrantes, que fica aqui bem ponta sente, não sou contra a agricultura, sou contra eles poderem continuar a laborar e eu não poder trabalhar. É essa a nossa revolta. Se eles podem trabalhar, então que deixem a gente trabalhar também. É essa a nossa revolta, que não está correta. Porque se com uma declaração eles podem continuar, porque é que eu não posso trabalhar? Se toda a gente pode passar numa cerca sanitária, então não faz sentido esta cerca.
Para além daquilo que já são imposições que estão em vigor, como a venda ao postigo em todo o concelho de Odmira, agora há ainda mais a questão da restrição à circulação nestas duas freguesias. É bom lembrar que estamos no concelho, no maior concelho em extensão territorial do país, Odmira, maior que, por exemplo, todo o distrito de Viana do Castelo em extensão territorial. Estas freguesias, São Teutónio e também Almograve Longueira, são também elas extensas, têm muitas propriedades agrícolas, é lá que estão estes surtos e é lá que está a vigorar também esta sexta-feira, ou a partir desta sexta-feira, uma cerca sanitária.
A reportagem em direto do jornalista Antena 1, Mário Antunes, em Odmira. A cerca sanitária de duas freguesias do concelho, como percebemos, está a causar a revolta da população. Amanhã abre a nova estação fluvial sul e sueste e também a nova doca da Marinha, que estiveram em obras durante vários anos, junto ao Terreiro do Paço, em Lisboa. Uma cerimónia que vai contar com a presença do Primeiro-Ministro. Este projeto de renovação integra vários outros, todos eles interligados, como a reconstrução do Muro das Namoradeiras e a retirada do aterro do Cais das Colunas. A nova doca da Marinha vai ter esplanadas, instalação das embarcações tradicionais e a criação do Centro Tejo, um centro de promoção do rio. O presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Vítor Costa, diz que as obras tiveram como objetivo voltar atrás no tempo.
A estação sul-sueste foi reabilitada para a sua função original, que é uma estação fluvial, foi concebida e foi construída nos anos 30 do século passado, um projeto muito avançado para a altura, neste caso agora já não para fazer a ligação ferroviária que era interrompida pelo Rio Tejo, entre o Norte e o Sul, mas agora para ser o centro de atividades de passeios ligados ao Rio Tejo, e portanto aí vamos ter diversos operadores, que muitos deles, a maior parte, já estavam presentes, mas agora vão reforçar as suas operações e vão operar em melhores condições. Estamos a falar de passeios no Rio Tejo, estamos a falar de taxibarcos, etc., de várias modalidades, de veleiros, de barcos antigos, de barcos modernos.
O projeto é considerado de grande importância para a cidade de Lisboa e para toda a região, sendo o Rio Tejo o elo de ligação. Os espaços públicos foram aumentados, como é o caso da zona da Doca da Marinha.
Na Doca da Marinha nós teremos, sobretudo, um grande espaço público, terá três quiosques com esplanadas, e as pessoas poderão usufruir desse espaço, e aí também vamos integrar as embarcações tradicionais. E, portanto, aí teremos, construímos condições para elas poderem quer estar permanentemente, portanto temos cerca de 25 lugares que foram todos atribuídos e que saibamos não ficou ninguém de fora. Portanto, vamos ter as vários tipos de embarcações, as maiores, os varinos, as mais pequenas, os catrais, as palulas, as canoas do Tejo, portanto dinamizando assim todo este património, como sabemos, é muito característico e esteve em risco de se perder.
Esteve em risco de se perder, mas não aconteceu. As obras tiveram um custo de 30 milhões de euros, 75% pagas através da taxa turística pela Câmara da Capital e 25% são verbas da Associação de Turismo de Lisboa.
e agora estou a aplicar o mirandês naquilo que faço profissionalmente, não é? Em poesia e cantada, não é?
E a cantora de jazz levou para estúdio a ideia. Os músicos que trabalham com ela acharam piada.
Os músicos acham graça. Eles próprios não sabiam, eles não, nem sabiam da existência do mirandês, não é?
Uma da tarde, 30 minutos, este é o Portugal em Direto e às sextas-feiras é a altura de nos ligarmos às rádios locais e também à imprensa regional. Hoje ligamos-nos à Rádio Gilão, em Tavira, no Algarve, de que no domingo completa 35 anos. Está próxima de Vila Real de Santo António, na zona de fronteira com Espanha. Em direto tem agora o diretor da Rádio Gilão, José Gregório Gonçalves. Muito boa tarde, José. Que tipo de informação é que privilegiam, local ou regional?
Boa tarde, Cláudia. Só uma pequena emenda. Nós só comemoramos os 35 anos na segunda-feira. Eu, por lapso, errei.
A informação foi sua, né? Todos
errei porque,
não
é? Errei porque eu estava muito acelerado no tempo e estávamos desejando chegar a maio, chegar à segunda-feira, para que realmente as coisas
acontecessem. Segunda-feira completam, não? 35 anos. E então, o que é que privilegiam? Exatamente. O local ou o regional?
Eu costumo dizer que nós nascemos para a cidade de Tavira. E é com a cidade de Tavira que nós temos existido desde sempre. É claro que o regional é um segundo plano para nós, embora estes concelhos circunvizinhos de São Brás de Alportel, de Olhão, Castro Maria e Alcoutim sejam, digamos assim, uns concelhos também privilegiados por nós, porque, portanto, não têm órgãos de comunicação social tão próximos do público, tão próximos das pessoas. Portanto, esta proximidade leva-nos primeiro de Tavira, e logo a seguir estes quatro concelhos que estão aqui nas nossas fronteiras.
Vocês estão muito próximo de Vila Real de Santo António. Isto antes de percebermos um bocadinho como é que funciona a vossa rádio, há este tema transversal à atualidade, naturalmente, que é a abertura, a reabertura das fronteiras já amanhã, as fronteiras terrestres com Espanha. Vocês estão aí próximo de Vila Real de Santo António, do outro lado está Espanha. Como é que esta reabertura está a ser encarada por esses lados? Perspectivam uma visita em massa de espanhóis já este fim de semana? Ou ainda não?
Bem, eu creio que este fim de semana certamente será uma grande visita de espanhóis. Será mesmo uma visita em massa. Porque, pronto, nós temos aqui uma restauração muito forte, principalmente aqui na zona, mais na zona de Sotavento, que é onde eles virão. Eles vêm cá comer os nossos primores, vêm cá comer também o nosso bacalhau.
O que é que vêm comer? O bacalhau e mais o quê?
Vêm comer o bacalhau, as amêijas, o peixe que nós temos aqui de qualidade muito elevada. Aquele peixe que é nosso daqui, não é? Porque eles também têm lá peixe, mas é um bocadinho diferente o modus operandi em termos pescatórios deles para nós. E depois temos aqui todos aqueles bivalves que eles também apreciam muito, as amêijas, as ostras, os langueirões. Portanto, o polvo e os espanhóis vêm muito aqui para a nossa restauração.
Portanto,
e também vêm
nestes últimos tempos sentiram muito, ou seja, a falta de turistas, turistas que, como disse, comem, fazem compras, hospedam-se nessa região, fazem mexer a economia local e regional, estavam a sentir muita falta, o impacto deles foi muito grande na economia regional.
Aqui no Algarve foi enorme, como em todo o país, não é? Mas principalmente aqui no Algarve, porque o Algarve, digamos que é a primeira, em termos de economia, o turismo ocupou o primeiro lugar a grande distância, não é? E nós, por exemplo, aqui em Tavira...
Vocês bem tentam combater esse problema, não é? Essa sazonalidade, mas é um bocadinho difícil de escolar do turismo. Algarve e turismo ainda são muito indissociáveis, não é?
São e serão, porque não há grande... Portanto, em termos de industriais, nós aqui, portanto, temos uma nulidade. Agora há grande incremento na agricultura, mas para exportação, principalmente. E depois são os serviços. E em primeiro lugar, o turismo. Nós, por exemplo, aqui em Tavira, temos 3 hotéis que neste momento estão fechados. Já estão fechados praticamente desde janeiro. Um deles fechou logo em novembro, que é, portanto, que é o Albacora. E só vai abrir agora em maio, com certeza.
Portanto, o desemprego foi muito grande, José.
O desemprego aqui é enorme.
Devido à pandemia. Os negócios ressentiram-se muito com a pandemia, com a falta de turistas. Está a ser difícil este período aí nessa região e, nomeadamente, também, mais concretamente, em Tavira?
Sim, em toda a região há esse desalento. Tavira não foge à regra, portanto, como uma das cidades, ainda por cima uma cidade aqui no extremo, só Taventino, tem sentido imenso isso. Agora, claro, toda a gente está à espera desta janela. Isto, digamos que é uma janela de oportunidade a partir da manhã. Estava toda a gente à espera da segunda-feira, mas amanhã...
Antecipou-se, já amanhã, vem aí um fim de semana.
Exatamente.
Se tiver sol, melhor, não é?
Sol, portanto, há pouquinho estava e eu creio que continuamos com o sol. Não está muito calor, mas está sol e quando está o sol...
Estão de braços abertos para receber os espanhóis e para poderem vender-lhes coisas, venderem também um pouco de Algarve e fazer mexer a economia. José, falemos agora um pouco da Rádio Gilão, a rádio que então na segunda-feira completa 35 anos. Quantos noticiários é que vocês têm por dia?
Portanto, nós temos cinco noticiários diários, portanto, noticiários sobretudo sobre Tavira e aqui a nossa este quadradinho do Sotavento, embora, claro, as notícias importantes de todo o Algarve e mesmo nacionais também são divulgadas. Temos duas sintonias com a Antena 1. E portanto depois temos agendas durante o dia e mesmo durante alguns programas de informação vamos dando mais informação à medida que vai chegando.
Quantos jornalistas é que têm e quantos e que área é que cobrem? Concretamente, só o Conselho de Tavira ou olham à volta?
Bem, nós neste momento cobrimos todo o mundo. Felizmente a tecnologia permite-nos ir para todo lado. Mas a nossa prioridade, como eu referi, é o Conselho de Tavira. Depois do Conselho de Tavira, portanto, temos aqui os concelhos limítrofes, Olhão, São Brás de Alportel, Castro Marim, Alcoutim e Vila Real de Santo António. Portanto, são, digamos assim, a nossa maior área de influência. Mas a prioridade... Eu volto a referir, a prioridade é sempre Tavira. Agora, os outros concelhos, portanto, sempre que há solicitações, sempre que temos notícias, pois também lhes damos a segunda prioridade. E depois, o Algarve será a terceira prioridade, embora o nosso espectro radioelétrico, portanto, vá até o Alentejo, cobre o Algarve
Tavira,
todo.
Tavira, concelhos vizinhos, Algarve e depois... Alentejo e Andaluzia. Pergunta-lhe quantos jornalistas tinham e colaboradores?
Nós, neste momento, temos dois jornalistas profissionais e, como isto é uma cooperativa, os cooperantes dessa cooperativa, portanto, alguns deles também fazem o jornalismo amador. Depois temos mais dois técnicos, portanto, nós temos um quadro de pessoas, de quatro pessoas que estão aqui efetivas. E depois temos uma dezena de colaboradores, de amigos da rádio, que têm os seus programas, que têm a sua atividade aqui. Uns, digamos assim, que são hobbies, que têm, porque entraram com o bichinho da rádio em 1986, quando as rádios piratas surgiram. Depois foram ficando e entretanto, têm aparecido outros. Alguns mais jovens que vão fazendo estágios das universidades aqui e alguns vão ficando, outros vão para outras profissões e acabam colaborando também connosco.
Falou agora nas universidades, nos mais jovens. Sentem que podem ensinar, ou seja, podem fazer um tipo de jornalismo que se não fosse vocês a fazê-lo, escapava aos grandes órgãos de comunicação social? Sentem que, de alguma forma, estão a fazer serviço público à vossa comunidade?
Estamos.
E a fazer escola também?
Sim, nós temos um serviço de apoio aqui à população. Eu costumo dizer que até quando foge o gato, ligam para a Rádio Gilão. Portanto, nós temos realmente esse serviço público, tanto em colaboração com as pessoas...
E vocês dão esse tipo de informações?
Temos que dar. Temos que dar. As pessoas são aqui, as nossas vizinhas são aqui, todos os dias nos encontramos na rua, e se nós não dermos a notícia, encontramos-nos na rua e dizem...
Portanto, vocês falam para as preocupações das pessoas, ou seja, tratam as preocupações das pessoas, não é?
Tratamos, exatamente. E quando nós não as tratamos, quando nós não estamos, as pessoas sentem que realmente sentem-se mais sós. Nós somos companhia para muita gente que está em casa sozinha aqui na nossa serra, que é muito vasta, tem muitas pessoas isoladas, aquelas pessoas que não querem ir para lares, que não querem ir para centros de dia e que ficam em casa já com alguma idade. E que
ouvir o rádio eles... provavelmente 24 horas por dia, não?
Somos a companhia deles. Somos a companhia deles. E inclusivamente quando acontecem coisas péssimas, mas agora com a questão da pandemia, eles querem saber como é que foi, como é que estamos, onde é que se vacinam, quando é que se podem vacinar, porque, portanto, não é só a questão dos órgãos. Os órgãos de comunicação nacional dizem que no Porto, Lisboa, aqui, claro. Aqui em Tavira, neste momento também foi criado um posto de vacinação que a Câmara Municipal espera e a Direção-Geral de Saúde pensam vacinar 50 pessoas por hora. No pavilhão Dr. Eduardo Mancinho. É claro que estas 50 pessoas por hora, neste momento, o posto vai abrir, creio que na segunda-feira, ou abriu hoje, vão aquelas pessoas da segunda toma, não irão a este posto, porque a segunda toma tem que ser feita onde foi feita a primeira. Portanto, claro, nós temos de dizer às pessoas...
Vocês sentem essa necessidade,
que
realmente essa responsabilidade de que estão a fazer serviço público, têm que os informar, têm que lhes dar colo, têm que lhes dar aquelas informações de que eles realmente necessitam. Mesmo para finalizarmos, estamos no limite do nosso tempo, José. Diga-me uma coisa, qual é o grande destaque de hoje da Rádio Gilão, em termos informativos?
O grande destaque Portanto, o país sair de...
Do estado de emergência passar para
do estado de emergência
calamidade.
Passar para calamidade e realmente a fronteira abrir e todos os estabelecimentos amanhã que podem estar abertos a partir da 1 hora da tarde.
Um balão de oxigênio para a economia local, não é?
Mas com estas três interações, portanto, a abertura da fronteira, acabar... o estado de emergência e realmente os estabelecimentos abertos. As pessoas... Hoje a cara das pessoas é outra. As pessoas estão mais alegres.
Há mais
e estão
sorrisos
um bocado impacientes.
Vida, hoje.
Exatamente. E estão mais impacientes com a expectativa do que vai acontecer amanhã.
Muito bem. E nós também cá estaremos para avaliar tudo isto. José Gregório Gonçalves, diretor da Rádio Gilão, que
façam,
na próxima...
Mas que façam tudo com responsabilidade.
Exatamente. Que na próxima segunda-feira completa 35 anos. Foi um gosto falar convosco, consigo, e também partilhar connosco a história desta rádio. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. É uma mistura única juntar a língua mirandesa ao jazz. A ideia é da cantora e compositora Isabel Ventura, transmontana de nascença, mas radicada no Porto desde nova, tem nas terras do Planalto Mirandês as raízes da língua, é assim precisamente que se diz. O disco, que deverá sair lá para setembro, vai ter poemas de Amadeu Ferreira, um dos maiores defensores da língua mirandesa, de resto a segunda língua oficial portuguesa. Por causa da pandemia há um crowdfunding, ou seja, um financiamento coletivo a decorrer na internet. Quem contribuir terá sempre uma recompensa, um disco ou um concerto em casa. Afonso de Sousa.
Estas são as primeiras notas do primeiro disco de Isabel Ventura em mirandês.
Este sou eu.
Isabel é uma transmontana.
Nasci em Bragança, passei grande parte das minhas férias da adolescência e infância em casa dos meus avós, numa aldeia que pertence ao Planalto Mirandês, Campos de Vibros, e sempre a língua sempre foi muito familiar.
E foi numa dessas viagens ao Planalto Mirandês que se fez luz.
Foi uma coisa assim muito repentina e ao mesmo tempo não sabia o que é que iria resultar.
Vai daí, aflorou-se-lhe o mirandês da infância e toca de fazer um poema.
Que vai dar nome ao disco, não me lembro de esquecer, não é? Vai ter uma versão em português e uma versão em mirandês, é precisamente o contar da história, não é? O que é que se passou, o que é que se passou com este disco, não é? E o que é que é?
É uma aventura única que começa nessas lembranças que não se esquecem nunca.
Quase me emociona porque me faz voltar aos tempos de criança e lembrar-me de certas expressões que se usavam na aldeia enquanto estava lá às férias da minha avó e que eu me ria a bandeiras despregadas, não é, daquilo, porque achava graça, não é, aquela forma de falar. E agora estou a aplicar o mirandês naquilo que faço profissionalmente, não é? De outra forma, em poesia e cantada, não é?
E a cantora de jazz levou para estúdio a ideia. Os músicos que trabalham com ela acharam piada.
Os músicos acham graça. Eles próprios não sabiam, eles não, nem sequer sabiam, claro, da existência do mirandês, não é? Mas não tinham conhecimento de como poderia soar a língua, nem a percebem sequer. Porque se há palavras que se identificam a outras que não, perguntam. O que é que quer dizer? E eu traduzo.
Isabel Ventura exemplifica.
É uma língua áspera, não é? Para não dizer rude, não é? Há e os tches, os esses, por exemplo, os esses, por exemplo, há palavras em mirandês que começam por des, não é? Por exemplo, desgraça, diz-se desgraça. Há palavras a começar por z, há outras palavras a terminar em c de cedilha, por exemplo, nariz. É nariz.
E a mistura com o jazz parece estar a dar bons resultados.
Tudo é musical e eu chego a essa conclusão. Nós pegamos nos temas, pronto, é cantar, tentar fazer da melhor forma até soar. E realmente os temas que temos gravados já, que já são dois, a mim soam muito bem.
Isabel Ventura já tem dois discos de jazz editados, um de 2013, outro de 2015. Antes tinha trabalhado com vários grupos do Porto.
Os BAN, os Trabalhadores de Comércio, o GNR e finalmente Pedro Brunhosa, não é? E foi precisamente com o Pedro Brunhosa que dei o salto para o jazz.
E é no jazz que se sente bem e é por isso que esta ligação ao mirandês terá poemas de um dos principais defensores da língua, Amadeu Ferreira.
Consegui arranjar os livros, porque alguns já não estão à venda, foi um processo difícil, com a ajuda dos filhos e da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, que têm sido excepcionais.
Para aperfeiçoar o mirandês, tirou um curso online e ficou surpreendida com a diversidade de nacionalidades que procuram conhecer a segunda língua oficial portuguesa.
Em tempos, acho que esteve um americano, agora estava um chinês, estava um belga. Não é só gente portuguesa a aprender mirandês. Agora, um americano a aprender mirandês é uma coisa espetacular. Ou um chinês até. Mas, na verdade, estavam a fazer o curso comigo.
Por causa da pandemia, não houve espetáculos nem receitas. E Isabel Ventura viu-se na necessidade de recorrer, pela primeira vez, a um financiamento coletivo que tem sempre uma recompensa.
É uma troca, as pessoas estão a colaborar, mas têm uma recompensa, ou seja, têm um disco autografado mesmo antes de ser lançado, são os primeiros a ter, ou seja, estão a comprar o disco antes de ele sair.
Ou outros, como os discos da autora, ou até um concerto privado.
Na sala de jantar. Estão sentadinhos no sofá e nós vamos lá à casa e tocamos ali. Põem máscara, nós também pomos máscara e fazemos isso perfeitamente, com todo o gosto.
Tudo pode ser feito através das indicações do Facebook de Isabel Ventura, porque é com um gosto acrescido que se lança nesta aventura de juntar o mirandês ao jazz para, principalmente, preservar a segunda língua oficial de Portugal.
Agradeço toda a vossa colaboração. Obrigada. Antelhogo.
Sou eu.
Até logo então. Hoje, 30 de abril, é precisamente o Dia Mundial do Jazz. A data é especial, por isso o jazz é celebrado também de forma especial. Ora, a partir desta sexta-feira, um palco da Orquestra Jazz de Matosinhos na RTP Palco e todos podem aceder a uma coleção especial de conteúdos que demonstra o percurso e a versatilidade desta orquestra, que já conta com 24 anos. Na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, pós-confinamento, a Orquestra de Jazz de Matosinhos regressa aos concertos ao ar livre, naquele que será o primeiro espetáculo em 2021. Vai realizar-se às 18h no edifício da Real Vinícola. Em direto tem o Pedro Guedes, o diretor da Orquestra de Jazz de Matosinhos. Muito boa tarde, Pedro. Então,
boa
a partir
tarde.
De hoje há um palco da Orquestra de Jazz de Matosinhos no RTP Palco. O que é isto em concreto?
Isto é, portanto, são gravações de alguns concertos, de alguns projetos que nós fomos fazendo ao longo destes anos. Temos desde 2015 até projetos que fizemos em 2020. E, no fundo, ótimo estar neste sítio, neste palco, não é? no palco da RTP, com estas com todas estas instituições prestigiadas que estão presentes, desde música, teatro, enfim, dança. E nós, no fundo, mostramos um pouco nestes cinco concertos que estão disponíveis, um pouco o trabalho que vimos desenvolvendo há 24 anos. Desde o Jazz in the Space Age, que é uma obra-prima do George Russell, que eu penso que terá sido a primeira vez que foi tocada ao vivo, porque só havia gravação disto. E nós tivemos que fazer um trabalho de transcrição que foi feito pelo Telmo Marques, transcrevemos o disco, e penso que terá sido a primeira vez que foi tocado ao vivo. Temos o programa também com o Kurt Rosenwinkel, que é, se calhar, o disco que mais notoriedade deu à orquestra. Temos no YouTube, por exemplo, que não é muito comum, um vídeo com o Kurt, que já tem mais
uma coleção especial de conteúdos, não é? Que demonstra o percurso e a versatilidade desta orquestra. Pedro, no próximo dia 3, segunda-feira, regressam aos concertos ao ar livre. É um alívio, uma satisfação grande para os músicos poderem regressar a estes concertos, que se vai realizar às 6 da tarde no edifício da Real Vinícola, um concerto de entrada livre, mas naturalmente sujeito às regras da Direção-Geral de Saúde.
Claro, vamos voltar num concerto gratuito, e as pessoas podem apanhar os bilhetes na Câmara Municipal de Matosinhos.
Ontem e hoje, não é? Podem levantar desde ontem e hoje também.
Podem levantar os bilhetes.
Tem um limite, naturalmente, não é?
Temos um limite de 90 pessoas, mas que, sim, claro, é bom voltar a estar ao vivo, porque nada substitui a relação que uma pessoa estabelece ao vivo entre músicos e público. Isso é fundamental, embora com a pandemia deu-se muito uso ao streaming. Eu penso que nada substitui
a relação do público com os artistas. 30 segundos, Pedro, mesmo. O que é que vão apresentar neste concerto? Um grande destaque na segunda-feira.
Vamos tocar obras, grandes obras, peças que eu considero primas para este tipo de banda, da Maria Schneider, do Bob Brookmeyer, do Seth Jones. Ou seja, é um repertório variado e, sobretudo, diverso e excelente para voltarmos. Difícil, por isso vai ser uma...
Muito bem.
Vamos voltar em
grande estilo, não é? Orquestra de Jazz de Matosinhos regressa assim aos concertos ao ar livre no próxima segunda-feira na Real Vinícola, um concerto na Real Vinícola às 6 da tarde, um concerto de entrada livre. Os bilhetes podem ser levantados na Câmara de Matosinhos. Muito obrigada, Pedro. E hoje terminamos mais cedo, porque já seguirá tempo de antena aqui na Rádio Pública. Voltamos segunda-feira a ligar o país. Fique bem.
Portugal em Direto termina aqui a edição desta sexta-feira, abril 30, edição da jornalista Cláudia Costa. Música.